Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1, leremos até o versículo de número 12. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura. Os irmãos acompanharão apenas atentamente enquanto leio esta primeira parte do capítulo 3, onde o apóstolo Tiago, ele continua fazendo suas exortações e dirigindo-se agora para os irmãos judeus cristãos com quem ele tratou, escreveu primeiramente esta carta, ele continua a mostrar a necessidade de que eles aplicassem a lei da perfeita liberdade em suas vidas, relacionamentos, no dia a dia da vida, no dia a dia da vida cristã. Então eu peço a atenção dos irmãos. Tiago começa mais uma vez um novo momento da sua carta, chamando-os carinhosamente de irmãos. Então revela o seu cuidado pastoral, e esse cuidado ele mostrava também a necessidade de ensiná-los e tratá-los com respeito aos muitos pecados que estavam cometendo por não viverem a simplicidade do Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Oremos ao Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Dá-nos a compreensão urgente e necessária do ensino da palavra, falando, Senhor, a todos nós, ensinando a nós e aos nossos filhos, mostrando, Senhor, a cada um de nós, aqueles que também nos acompanham e ouvem, a necessidade que temos de escutar, de ouvir a Tua palavra e de procurar, Senhor, guardá-la no coração para não pecarmos contra Ti. Ajuda-nos, Senhor, pois sabemos que sem o Teu auxílio não conseguiremos avançar no conhecimento, no experimentar diário do ensino do Teu Evangelho em nossa própria vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Percebam que O apóstolo Tiago, em sua carta, ele foi extremamente prático ao escrever e tratar de temas que são comuns, que são reais e que recorrentes na vida cristã. Lembremos juntos que quando ele falou, por exemplo, da necessidade de se viver aquilo que se crê, ele foi muito enfático em dizer que a fé sem obras ela é inútil. Porque assim como o corpo sem o espírito, ele morre, a fé sem obras ela também está morta. De modo que quando nós entendemos o Evangelho, nós percebemos que o Evangelho ele vai além das palavras, ainda que o uso das palavras seja necessário. Vai além das palavras porque eu preciso confirmar com o meu viver, com a minha postura, com as minhas ações, aquilo que afirmo crer. E vejam só, não é necessário que você seja alguém que fala muito para negar a Cristo através dos seus atos. Basta você vir ao domingo ou aos domingos para a igreja toda semana e em seu próprio trabalho você negar aquilo que a própria Escritura ensina sobre a ética no trabalho. Basta você ir toda semana para a escola e todos saberem que você vem para a igreja aos domingos e você nem fala tanto, mas você cola na prova. Você entra no time daqueles que desonram seus mestres, professores, para que tudo aquilo que você afirma crer por conta do lugar para onde vai, da fé que você demonstra ter, basta você agir de maneira diferente para que a sua fé, sem as suas obras, ateste que você de fato não conhece a Cristo. Isso é muito sério, irmãos, porque é claramente ensinado na Escritura que alguém que nasce de novo, tendo uma semente em seu coração que começa a germinar, inevitavelmente dará frutos. E Tiago está tratando aqui, ele prossegue falando de um assunto, de um tema que é muito atual para nós hoje. Por exemplo, todos acham, e essa comparação me permitam fazer, ela não é sem sentido. Muitos acham que teologia ou o estudo da Escritura é semelhante ao futebol. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente acha que conhece futebol. É só você sentar com amigos, passar por algum lugar, numa fila de banco, com os colegas na escola, e todo mundo acha que o técnico errou porque não colocou aquele jogador, que o árbitro roubou porque não deu gol ao time que você, para o qual você torce. E quando nós olhamos para a teologia, parece que o problema é o mesmo. E a igreja é um lugar cheio de gente sabida. Muitos que acham que já conhecem a Escritura a ponto de se considerarem mestres de seu tempo. É justamente sobre isso que Tiago está tratando aqui. Nos versículos 1 e 2, que ele começa esta parte da carta, ele adverte os crentes que tivessem um cuidado e observassem bem o significado de ser mestre e ensinar a Escritura Sagrada. Vamos ler juntos os versículos 1 e 2 e vamos procurar entender um pouco mais esta passagem. Vamos ler, versículos 1 e 2. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago começa de uma maneira pastoral, afetuosa, amorosa, mas firme no ensino da palavra, dizendo literalmente o seguinte: meus irmãos, parem de se tornar mestres. Literalmente, na língua grega, ele está mostrando aqui não a condenação de que a igreja não deve ter mestres, mas que muitos na igreja perseguida, sofredora, estavam se levantando e querendo a primazia entre os irmãos, achando que já sabiam de tudo. Não era um problema novo. Jesus, ele tratou deste tema por mais de um momento com os seus discípulos. Vejam comigo em Marcos capítulo 9, este exemplo ilustrativo a respeito do assunto. Marcos 9, a partir do versículo 33. A partir do versículo de número 33. Observem atentamente a leitura desta parte aqui, a partir do versículo 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, Jesus interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? A pergunta de Jesus é: o que é que estava incomodando vocês? O que é que vocês estavam falando pelo caminho? Eles se calaram, versículo 34, mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Eles tentaram calar para que Jesus não descobrisse que eles estavam discutindo e disputando para saber quem seria maior, o mestre entre eles. Jesus, então, mais uma vez, e nós vemos isso refletido no, na postura do apóstolo Tiago, porque aprendeu com o Senhor, estava lá com ele. E ele, versículo 35, assentando-se, chamou os doze e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-as nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus ensinou aos seus discípulos a humildade. Mais à frente, ele, sendo o grande mestre e senhor, lavou aos pés dos discípulos, dizendo: lembrem-se, se vocês querem ser maiores, tornem-se menores. Lembrem-se, eu mesmo dei exemplo a vocês, lavando os seus próprios pés. Então, o que o apóstolo Tiago está falando e está tratando com aqueles irmãos é o mesmo problema recorrente que estava se repetindo na vida dos irmãos e que ele mesmo havia experimentado e sofrido na pele. Jesus tratou com ele e com os seus irmãos. Tiago agora tem o dever de tratar com os irmãos da igreja, dizendo: não vos torneis muitos de vós mestres. Por quê? Porque a necessidade que temos de homens que possam ensinar a igreja de Deus é grande, sim. Mas nem todos foram chamados para este ofício. Vejam que quando nós voltamos para Tiago capítulo 3, verifiquem comigo, há uma responsabilidade grande que pesa sobre os mestres. E Tiago vai fazer uma associação desta responsabilidade com o uso correto daquilo que o mestre mais coloca em evidência. O que é que um mestre mais faz? Ele fala. O que é que um mestre mais faz? Ele ensina. Ele prega. E o uso errado das palavras poderia colocar e colocou durante muitos momentos o povo em perigo, desviou a muitos. De forma que Tiago, no capítulo 3, versículo 1, ele termina advertindo da seguinte maneira, e percebam que ele se coloca também, ele se inclui também na lista dos que são mestres. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, ou seja, parem com isso, parem de se tornar mestres entre vós. Sabem por quê? Sabendo que havemos de receber maior juízo. Jesus Cristo certa vez nos ensinou que quem muito recebe dele, muito será cobrado. Ninguém pode assumir esta função, este ofício, esta responsabilidade sem os devidos dons, porque todos aqueles que foram levantados para ensinar e pregar o Evangelho prestarão contas e não terão desculpas no dia do juízo se desviaram a muitos. Então vejam só como é comum e como o mesmo problema ele tem acontecido nos dias atuais. A igreja de Cristo não pode ser precipitada em escolher homens para ensinar o Evangelho se estes são neófitos, ou seja, novos na fé. A igreja do Senhor não pode precipitadamente encaminhar jovens para o seminário se eles não evidenciam a fé verdadeira, o testemunho desta fé e a motivação correta. E, às vezes, as casas de profetas se tornam repletas ou ficam cheias de rapazes que não são vocacionados ou, quando assumem igrejas e púlpitos, não conseguem falar, não conseguem pregar ou, então, desviam a muitos com a sua própria língua. Notem, irmãos, que esta questão ela é tão séria, e eu torno a repetir a seriedade do assunto, porque Tiago diz que os mestres, eles receberão maior juízo no dia em que Cristo voltar para resgatar o seu povo. Ele diz isso se incluindo também porque ele tinha certeza, ele tinha o reconhecimento claro em sua vida de que foi usado por Deus, como os outros apóstolos, para escrever as Escrituras. E assim como os apóstolos e os profetas, eles foram usados pelo Espírito de Deus, as Escrituras são infalíveis, inerrantes, suficientes, mas suas vidas não. Tanto que quando ele chega, ou ele prossegue no versículo que vocês leram comigo, o versículo 2, observem o que é que ele diz, completando esse raciocínio. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ele se inclui novamente, tropeçar, mais uma vez, utilizado por Tiago nesta carta, significa transgredimos, pecamos, caímos. Mas ele conclui dizendo, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ser mestre para a igreja é ter a fé testemunhada e atestada pela igreja, é ter o testemunho desta fé através do seu procedimento, de seu comportamento. Ele não pode falar aquilo que é indevido, ou seja, ele não pode falar aquilo que vai contra o Evangelho, mas ele deve falar claramente o Evangelho e a sua motivação, ela deve ser correta. Por que você quer ser pastor? Eu lembro que no seminário via, ouvia e testemunhava de homens que se tornaram servos fiéis, mas outros que com as suas palavras já denunciavam que o seu coração não estava ligado cativo a Jesus Cristo. Eles eram blasfemos, eles brincavam com o nome de Deus nas classes, na sala de aula. Eles não davam testemunho da fé, do Evangelho. E quanto à motivação, eles diziam, eu não vou aceitar nenhum convite se eu não receber mais do que X reais. Dinheiro, poder, glória, nada a respeito da glória de Cristo, do nome e da honra de Cristo. E hoje em dia, nós precisamos cuidar e observar bem a responsabilidade que temos, nós os que ensinamos, os oficiais que também têm a responsabilidade de ensinar a palavra, os professores que lecionam a palavra porque são mestres, porque todos receberemos juízo, maior juízo. Prestaremos contas diante do Senhor. É importante a gente pensar nisso. É importante pensar que com aquilo que nós falamos, nós podemos edificar a igreja, podemos animar a igreja, podemos mostrar à igreja quem é o Senhor de seu povo, o Redentor do seu povo, o Salvador de seu povo, ou podemos então desviá-la e podemos então fazer com que as ovelhas de Cristo elas abandonem o aprisco do Senhor. A história, ela mostra, ela comprova tudo isso para que nós não nos esqueçamos da necessidade de observarmos para as palavras do apóstolo Tiago. Agora, prosseguindo mais, vejam que dois exemplos interessantes ele vai usar nos versículos 3 e 4. Tiago capítulo 3, versículos 3 e 4 agora. Vocês vão ler comigo. Vamos ler juntos. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Vocês lembram que Tiago falou no primeiro capítulo, no versículo 26? Ele está repetindo isto aí. Vejam só, leiam comigo novamente capítulo 1, versículo 26. Vamos ler lá. Capítulo 1, versículo 26. Vamos ler? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ele está mostrando que o falar, ele precisava ser condizente com a fé. Falar aqui envolvia também a sua própria prática de vida. Era o discurso acompanhado da vida. Se ele era religioso, mas usava a sua língua de maneira errada, então ele estava praticando o auto-engano. Se auto-enganando, ele achava que era crente, que ele estava certo, mas ele não estava seguindo, observando o ensino de Cristo. Tiago toma no capítulo 3, versículos 3 e 4, e usa dois exemplos ilustrativos que são de fácil compreensão. O primeiro deles, ele diz respeito ao freio que é utilizado na boca dos cavalos. Josefo, que foi um historiador judeu, ele escreveu a famosa História dos Hebreus, ou História dos Judeus. Ele relata que certa vez, durante a Guerra dos Macabeus, que foi aquela reação, aquela revolução dos judeus contra o Império Romano, os romanos eles deixaram num grande pasto seus cavalos, os cavalos de guerra, todos sem freios. E então os guerreiros judeus facilmente montaram neles e fugiram com todos os cavalos. A ideia do freio aqui é que dirige, que controla, que direciona um animal forte. O cavalo é um animal forte, é belo, ele demonstra força. As guerras, elas passaram durante um bom tempo a serem definidas quando os exércitos utilizavam as suas cavalarias. Não os tanques que nós temos hoje, mas os cavalos de guerra. E um cavalo, ele era domado pelo freio na sua boca. Se ele fosse correr com o seu soldado sem os freios, ele poderia fazer o que quisesse. Vejam que a aplicação aqui, ela é utilizada para os mestres, para aqueles que ensinam, mas também para todos os irmãos, para que se cuidem, não se considerem mestres, precipitadamente achando que podem falar tudo, sem reflexão. E ele diz assim, ora, versículo 3, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. E ele usa outro exemplo também do timoneiro que com um pequeno leme conduz uma embarcação. Versículo 4, observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos, de rígidos, de fortes ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Dois exemplos ilustrativos que vão nos levar à seguinte culminância, à seguinte conclusão. Versículo 5, vamos ler. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Vamos ler de novo? Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tiago usa duas ilustrações. Uma de uma embarcação que era dominada por um leme pequeno, conduzido por seu navegador, de um cavalo, sinal de força, um cavalo de guerra, um cavalo de batalha, que com os pequenos freios em sua boca poderia ser dominado, conduzido, levado até onde o cavaleiro quisesse. E agora, comparando a língua, vejam o que é que ele diz. Assim também a língua. Pequeno órgão, assim como um freio, assim como um leme, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ele prossegue com duas ilustrações, ele termina com mais uma ilustração e agora relaciona ao poder da língua. A língua é um órgão tão pequeno, mas que se não for dominado por aquele que usa a palavra, pode colocar fogo em uma grande floresta. É aquela mesma ideia, os incêndios eles começam com um raio, eles começam com a brasa da ponta de um cigarro ou uma fogueira que está se apagando. Mas o seu poder destruidor, ele é tão grande que pode destruir toda uma floresta e matar tantos bichos, tantos animais. Assim também, nós precisamos ter cuidado com este pequeno órgão que se chama a língua. Agora, no versículo de número 6, Tiago vai relacionar pelo menos cinco afirmações mostrando como a língua ela é perigosa se não for usada cuidadosamente. E geralmente peca quem fala demais e quem é precipitado. Aqui me permitam uma observação, ela está dentro do assunto. Aqueles que têm acompanhado e visto as redes sociais e toda a sua evolução, todo o seu desenvolvimento, está se deparando com os profetinhas de internet. Os profetinhas de internet são meninos, nem têm barba ainda, mas fazem grandes colocações sobre a Bíblia, grandes afirmações sobre a fé reformada. Eles desmerecem tudo aquilo que foi produzido, não tem nenhuma humildade, nenhuma sabedoria, nenhum cuidado e chegam a ponto de dizer coisas absurdas. É um exemplo do uso errado de um conhecimento que você não tem e que você acha que agora está pronto para usar. Não fala com palavras, embora nós estamos vendo muitos vídeos sendo postados na internet, mas é uma forma de se gabar de grandes coisas usando a língua da maneira errada e colocando fogo em uma grande floresta. Tiago vai dizer no versículo 6 o perigo e o cuidado que nós devemos ter com a nossa língua, porque todos, irmãos, indistintamente, tropeçamos em muitas coisas. A nossa facilidade é de falar muito e falar mal. Por isso, devemos ter o cuidado de observar a instrução e a exortação da palavra de Deus. Vamos ver essas cinco afirmações feitas por Tiago no versículo 6. Quais são elas? Vamos começar a ler. Versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua é fogo. Abram comigo em Provérbios 16. Vejam só a sabedoria proverbial. Provérbios 16, versículo 1. Deixa eu só conferir aqui. Eu tinha anotado o Provérbios 16, versículo 17, mas não é essa passagem. É uma que fala sobre o uso da língua e como ela é fogo também. 27, obrigado, irmãos. Versículo 27. Esse é um teste que a gente faz para ver se vocês estão acompanhando, viu? Os irmãos lá da porta, os diáconos são capazes. Que bom. Obrigado, irmãos, estou brincando. Veja aí o uso da língua. Provérbios 16, 27. Olhem só que interessante este versículo aqui. Vamos ler juntos. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem depravado é o homem iníquo. O homem que maquina, que planeja, que pratica a maldade. Este homem depravado que vive em rebelião, em rebeldia contra Deus, diz o proverbialista, ele cava o mal e diz a Escritura que os seus lábios são como fogo, a sua língua é fogo, porque nos seus lábios há como que fogo ardente. A língua, ela é mundo de iniquidade, Tiago também diz. A ideia é de que o poder da língua, mesmo sendo um órgão pequeno, é tão destruidor que fechou igrejas. Tem fechado igrejas. Os irmãos sabem disso e talvez você nunca tenha ouvido. Mas as igrejas que antes foram grandes, foram fortes, enviavam muitos missionários, investiram muito no reino, e que na Europa mais, nos Estados Unidos, em alguns bolsões, em algumas regiões, também se tornaram templos vazios. Na Europa se tornaram teatros, boates e mesquitas muçulmanas. Tudo começou quando homens se levantaram e começaram a cavar o mal e com a sua língua destilar fogo de iniquidade. E este mundo de iniquidade, ele se espalha, e a Escritura mostra, revela o poder que nós não conseguimos nem acompanhar do que a nossa língua pode fazer. De forma que ele continua no versículo 6, Tiago, e diz, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. A Escritura mostra, por exemplo, na divisão do reino de Israel, como a língua de Roboão foi utilizada para o mal. Antes, a história de Absalão, quando ele perseguiu ao seu pai Davi e com o uso da língua ele semeou o mal. A gente, ou nós podemos encontrar e observar na Escritura, por exemplo, como o uso da língua fez com que o nosso próprio Redentor fosse morto por mãos de Nico, por mentiras e blasfêmias levantadas contra ele. Maldades, falsidade, blasfêmias que foram erguidas contra o Senhor que jamais pecou e que só fez o bem. De forma que, meus amados irmãos, quando o apóstolo Tiago ele vai mostrando o poder destruidor da língua, ele conclui dizendo também, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. A língua, quando utilizada de maneira errada, ela é usada pelo diabo, assim como ele fez no Éden, para diabolicamente espalhar o fogo de maldade e de iniquidade entre os homens. A Escritura mostra que quando o Espírito desceu sobre os homens no dia de Pentecostes, aquelas línguas como de fogo não tinham nada a ver com este assunto aqui não. Trouxe harmonia, uniu, glorificou ao Senhor. Mas quando usada e posta ela mesma em chamas pelo inferno, fecha igrejas, divide famílias, espalha o povo, cria inimizade, divulga a maldade. Percebam como é perigosíssima a língua e como todos nós precisamos refrear aquilo que nós mesmos dizemos e falamos. Agora, prosseguindo e nos aproximando do final, nós vamos ficar até o versículo de número 9. Próximo domingo nós vamos prosseguir, eu quero encerrar com esses últimos versículos, mas vamos ler do 7 ao 9 agora e vejamos a continuação do raciocínio do apóstolo Tiago. Vamos ler juntos. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Nesta última parte aqui, eu gostaria de destacar o seguinte. Tiago vai mostrar que todos os animais, ele aqui faz uma relação importante, feras, aves, répteis, seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mesmo após a queda, onde o homem recebeu a ordem de dominar a terra, nós percebemos que os homens eles passaram a ter medo dos animais, mas mesmo após a queda, alguns homens ainda corajosamente conseguem domá-los. Aqueles que gostam de assistir documentários, esses programas que mostram homens que lidam com animais, nós percebemos e vemos como alguns encantam serpentes, domam leões, tigres, baleias, enfim. O que Tiago está querendo mostrar aqui é que estes animais, eles conseguiram ser domados pelo homem. Ainda que um ou outro acidente tenha acontecido, nós sabemos disso. Mas o fato é que os homens conseguiram adestrá-los, dominá-los, conduzi-los, colocar freio neles. Mas vejam o que diz o versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Aí você pode me perguntar, pastor, então o que é que eu devo fazer? Porque Jesus falou que se o meu olho direito me leva a tropeçar, eu devo arrancá-lo e jogá-lo fora e assim também com o braço. Devo cortar a minha língua? Não faça isso. Surdos e mudos, para quem trabalha com esse grupo de pessoas, sabe muito bem que mesmo sem poder falar, existe muita fofoca e o mau uso da língua não falada, mas da linguagem de sinais, muitas vezes. É mal incontido. Tanto aqueles que não podem falar, mas se expressam com sinais, como nós que falamos, ou até mesmo um bebezinho quando começa a crescer e precisa aprender, todos necessitamos da redenção que vem de Cristo para aprendermos a usar corretamente e a domar este mal que habita em nós. Salmo 32 nos faz lembrar: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, que por meio de freios e cabrestos são dominados, desta sorte não te obedecem. Nós temos a compreensão do Evangelho, de forma que nós precisamos lembrar que a língua carregada de veneno mortífero é aquela que ainda não compreendeu a importância de conhecer o Evangelho e lembrar que é incompatível que usemos a nossa língua ao mesmo tempo para adoração, para abençoar, para bênção e para maldição. É o que Tiago diz então no versículo de número 9. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. O que o Senhor, ele pretendeu ensinar ao seu povo e a mesma mensagem que ele traz para nós hoje, meus queridos irmãos, é que, conhecendo a nossa natureza, sabendo o que a palavra de Deus diz sobre a nossa vida, exercitemos a humildade. Exercitemos o que diz o apóstolo Paulo aos Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A boca do crente não deve ser aquela que profere palavrões. mas que diz aquilo que edifica. A boca do crente deve ser usada para edificar, transmitir graça aos que ouvem e não conduzir as pessoas ao erro. Se bendizemos ao Senhor e Pai com os nossos lábios, precisamos então ter o cuidado de refrear a nossa língua. E aqui mais uma vez vem o ensino do apóstolo Tiago. Precisamos ouvir mais para falar menos. Porque quando falamos muito, inevitavelmente nós pecamos. Precisamos exercitar, irmãos, na prática o falar coisas boas. Pensando coisas boas, falar coisas boas. Eu penso e então expresso. Eu não posso ser precipitado também em acreditar, eu, que já sei tudo. Porque nem mesmo aqueles que pregam sabem. Muitas vezes os pregadores são abordados por irmãos com questões que eles não conhecem. Qual é a resposta mais sensata? Eu não sei. Eu vou pesquisar e prometo que vou trazer para você e vou dizer. Eu sei que alguns irmãos já tiveram essa experiência comigo. Nenhum pastor sabe tudo. Como então podemos tratar a Escritura e a Palavra de Deus como muitos tratam futebol, achando que sabem tudo sobre futebol? Porque nós não sabemos tudo sobre a Palavra de Deus, que é fonte inesgotável. A humildade, então, vai nos levar a aprender e a buscar humildemente o ensino aos pés de Jesus. Isso é ser ensinável. Isso é entender que se usarmos a língua de maneira errada, podemos colocar fogo em toda uma igreja. Mas não vai ser o fogo que arde o coração e faz amar a Cristo e buscar a Cristo na palavra. Vai ser o fogo que desvia, que divide, que semeia a intriga, a fofoca e a maledicência. Nós vamos continuar, se Deus permitir, no próximo domingo, e nós vamos partir, continuem lendo e se preparando, do versículo 9 até o versículo 12, quando Tiago ele vai concluir chamando-nos à responsabilidade de não viver uma vida dúbia. Porque se eu acredito que louvando ao Senhor e saindo daqui, eu já estou falando mal dos meus irmãos, eu estou adorando a Deus, eu estou me enganando. Porque a minha religião não será a verdadeira, não será a religião real. Mas se eu entendo que eu me reúno com os meus irmãos para louvar ao Senhor e saio daqui louvando ao Senhor, eu vou estar então cuidando da minha mente e do meu coração e refreando a minha própria língua. Aos mestres, lembro a responsabilidade que temos, desde a oração e do preparo da lição e do preparo do sermão, até a própria vida e a relação que nós devemos ter com a igreja do Senhor. Não basta apenas trazer palavras bonitas, mas experimentar na vida aquilo que cremos e vivemos. Precisamos cuidar do nosso coração para não falar aquilo que achamos. Mas todas as vezes que abrirmos o Santo Livro, devemos pronunciar as palavras, assim diz o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus nosso Pai, maravilhoso Senhor, te louvamos e bendizemos por tua santa palavra, que nos mostra como é necessário entendermos o pecado que sempre tenta nos fazer transgredir, cair, tropeçar, nos desviando da verdade, e com a tua palavra, de maneira maravilhosa, é este freio, é este leme sobre a nossa própria língua que deve ser conduzida, domada, guiada pelo Senhor, assim como todo o nosso corpo. Faz-nos, Senhor, entender que se não cuidarmos da nossa própria língua, não conseguiremos guardar e dominar todo o nosso corpo. Assim como um barco sem o seu próprio leme, ele ficará perdido em meio a um mar muito forte e revoltado. Se não cuidarmos da nossa própria língua e daquilo que falamos, das palavras que dizemos, nós estaremos então, Senhor, desviando todo o nosso corpo, a nossa vida, a nossa alma, e aqueles com quem falamos, ensinamos ou pregamos, estarão também sendo desviados por nossa iniquidade, pela brasa diabólica da língua que, dominada pelo mundo, ao invés de proferir palavras que edificam e abençoam, viverá carregada de um veneno tão mortal a ponto de matar as próprias pessoas que estão ao redor. Ajuda-nos, ó Senhor, que as palavras dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, rocha minha, nosso Redentor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.